esse diálogo, esse entendimento, é que aponta que nós estamos, a partir do presidente Lula, vivendo outros tempos. E eu sinto isso em movimentos e momentos como esse. Sei que para construirmos, e você disse isso, meu querido amigo senador Pimentel, para construirmos um país sem pobreza, tão sonhado por Lula e agora implementado também por Dilma Rousseff, é fundamental a participação do empresariado, dos trabalhadores, principalmente aqueles homens e mulheres que têm o olhar voltado para o social. Não posso, portanto, desejar apenas sorte ao novo presidente, que será empossado. Quero desejar, sim, bom trabalho, pois, no trabalho pujante da lida, das terras do Rio Grande e do Brasil, Heitor Miller fará, tenho certeza, por sua competência, espírito de trabalho coletivo e empreendedor, um trabalho gigante para o bem de todos. Até porque, como diz o samba enredo, e quem está ouvindo vai entender, o samba enredo da Imperadores do Samba, o bom líder é aquele que faz o bem sem olhar a quem. Senador Cristóvão, eu quero conceder uma parte de Vossa Excelência e com toda a liberdade sobre os dois temas que eu falei, se assim fizer entender, porque o senhor participou ativamente hoje da homenagem que nós fizemos aos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Eu quero falar exatamente sobre isso, senador Paim. Eu não falto às sessões da nossa Comissão de Direitos Humanos. E aí eu estou percebendo...
É um orgulho para aquela comissão o senhor tenha presidido por duas vezes.
Mas aí eu posso perceber como a comissão mudou para melhor, pelo menos mais ativa, depois que o senhor me substituiu como presidente. Hoje é raro
o senhor dia... é governador, ministro e senador.
Senador Pimentel. Temos semana em que há audiências na segunda e na sexta, desde que o senhor assumiu. E são sessões, audiências plenas, cheias, senador Pimentel. Mas hoje, no dia da nossa audiência em homenagem ao ECA, aos 21 anos, eu lembrei que na última audiência, essa semana, que foi para discutir a carreira dos frentistas no Brasil, essas milhares de homens e mulheres, que inclusive disseram algo que me tocou profundamente, que... Pimentel, é interessante o que eles disseram lá, eu fiquei emocionado o refinamento daquilo, em que eles disseram que antes as usinas tinham as senzalas ao lado da casa grande da usina. Hoje, as usinas continuam fazendo o que faziam, só que a senzala é onde moram os frentistas, que vivem em condições precaríssimas, com salários baixos, e que eles estão lutando por um piso salarial nacional. Mas eu dizia que naquela sessão, naquela audiência, estava tão cheio que não teve cadeira para mim, até que alguém teve a gentileza de me ceder. E hoje, na comemoração dos 20 anos do ECA, nós éramos, no máximo, 10, 12, 15 pessoas. As crianças não têm recebido a prioridade da sociedade brasileira. Não digo do governo, da sociedade. E a prova é o dado colocado pela senhora Carmen, de que 15 crianças são assassinadas por dia no Brasil. E eu pergunto se tem algum país do mundo que tem esse índice. Talvez em momento de bombardeios aéreos de guerra é capaz de morrerem mais do que isso de crianças. Mas fora isso, onde é que tem um número tão grande? E eu fico feliz de ver ali a ministra Maria do Rosário, que é uma batalhadora, uma lutadora na defesa dos interesses das crianças. Mas eu disse para ela e perguntei o que é que ela achava? Se, em vez de ter uma secretaria dentro, debaixo do ministério dela, para cuidar da criança, não era hora da gente ter uma secretaria presidencial da criança. Nós já temos das mulheres, já temos dos negros, temos dos jovens, não tem das crianças. Temos dos índios, que é a FUNAI. E olha que os índios estão descontentes. Eles estão querendo que a FUNAI se transforme numa secretaria ministerial, numa secretaria presidencial.
Já aprovaram na Comissão de Direitos Humanos.
Já aprovaram, é verdade.
Um projeto nesse sentido.
Nós aprovamos lá. Está na hora do Brasil ter, ao lado do presidente e da presidenta, uma pessoa encarregada de cuidar da proteção da criança. Não como sub de um ministro, mas como um ministro. Esse é um ponto que eu defendi lá. E o outro é que quem vai resgatar a criança é a educação. Não só as crianças de hoje na escola, mas os filhos das crianças de hoje, quando essas crianças de hoje crescerem. E aí eu não vejo outro caminho, a não ser o Ministério da Educação se transformar em Ministério da Educação de Base. e as universidades irem para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou até criasse um ministério próprio para elas, como é em muitos países. Nos outros é dentro da ciência e da tecnologia. Foi isso que a gente discutiu, porque nós comemoramos 21 anos do ECA, e eu fiz as contas ali, o senhor lembra, que uma criança que tivesse 15 anos quando o ECA surgiu, o Estatuto da Criança e Adolescente, 15 anos ali, já tem 36 agora. Daqui a mais alguns anos é avô ou avó. E a gente não fez ainda o que era preciso para transformar o ECA num verdadeiro instrumento concreto de transformação de como a sociedade brasileira olha para suas crianças. O senhor hoje deu um exemplo com a audiência, talvez tenha sido uma das poucas comemorações, parece que a presidenta ia fazer uma comemoração agora no fim da tarde, pelos 21 anos, mas o senhor esteve presente ali e eu fiquei muito satisfeito de participar, mas ainda há muito o que fazer nos próximos anos do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que se transformar num instrumento revolucionário de como o Brasil vê, protege e cuida das crianças.
Muito bem, senador Cristóvão, foi com muita alegria que Vossa Excelência, que presidiu brilhantemente aquela comissão por duas oportunidades, fez presente lá e participou ativamente dessa homenagem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Senhor presidente, eu quero ainda comentar rapidamente a importância de duas leis que aprovamos aqui e a presidenta Dilma sancionou, a 12.418 de 2011 e a 12.419 também de 2011. Ambas são voltadas para a população idosa e dizem questão da moradia. O Estatuto do Idoso, que nós aprovamos aqui e o presidente Lula sancionou, garante já nos programas habitacionais públicos que pelo menos 3% das unidades residenciais devem ser destinadas para os idosos. E o programa Minha Casa Minha Vida garante isso com muita precisão e com muita força, e está sendo cumprido. Eu fiquei muito contente ao saber que agora, na aprovação dessas duas leis, além desse caso, também a presidenta aprovou uma outra lei que, na verdade, é a doutoria do prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zirmo, seu colega lá na Câmara dos Deputados, foi meu colega há muitos anos atrás, dizendo que o andar térreo, a preferência é para os idosos. Bem lógica, né? Para não ter que subir as escadas, a preferência dos idosos. E eu tive a alegria de relatar o Estatuto do Idoso, eu tive a alegria de apresentar, o outro depois relataram. A esses dois projetos eu tive a alegria de ter sido o relator, tanto de um como de outro. Mas quero muito mais do que isso, ao falar dessas duas leis, falar, senhor presidente, da importância da decisão que tomou o Congresso Nacional na Comissão Mista do Orçamento ontem e hoje, com a aprovação de uma emenda que construímos de forma coletiva para garantir na LDO que os aposentados e pensionistas que ganham mais que o salário mínimo terão assegurado no orçamento verbas para garantir um aumento real a partir do ano que vem. Eu mais uma vez cumprimento o senador Pimentel, que foi na época que ele era ministro, que nós construímos essa engenharia, que garantiu, na época do presidente Lula, o reajuste real de 80% do PIB para os aposentados. Nesse momento, além do senador Pimentel, eu quero aqui reconhecer o trabalho feito pelo nosso querido senador Vital do Rego, que é o presidente da Comissão Mista, do Marçal Filho, que era um deputado que tinha uma emenda semelhante àquela que eu também lá apresentei, do Mendes Ribeiro Filho, que hoje é o líder do governo, que ajudou nas articulações, o grande Gilmar Machado, que sempre está na Comissão de Orçamento fazendo a costura, e foi com ele que eu conversei muito, o Márcio Reinaldo, que é o relator, e também o senador Walter Pinheiro, que ajudou lá na articulação, enfim, todos os senadores e deputados. Nós tivemos duas reuniões com o presidente da Comissão do Orçamento, tivemos com a COBAP, também com o ministro da Previdência, o nosso senador Garibaldi. Quero aqui destacar a participação desses senadores, dos deputados, pela forma, eu diria, solidária, como olharam essa questão dos aposentados. E como você dizia já naquela época, ministro Pimentel, a partir da LDO é a diretriz, a gente abre a janela. Depois vamos discutir lá no orçamento o que, que é possível assegurar para os nossos aposentados e pensionistas. Como Vossa Excelência sempre dizia, 18 milhões de aposentados e pensionistas que estão nos ouvindo nesse momento, que fique tranquilo quanto àqueles que ganham o salário mínimo. Por lei costurada por Vossa Excelência, eu participei junto e me sinto orgulhoso disso, com as centrais, com as confederações, nós asseguramos a inflação, mas o PIB, na época do governo Lula, saímos de 60 dólares e Vossa Excelência me deu um dado ontem, eu tenho usado hoje, que Vossa Excelência fez um cálculo que até 2023 o salário mínimo no Brasil poderá se aproximar a 900 dólares. Será com certeza o maior salário mínimo da América Latina, quase que encostando no salário mínimo pago nos Estados Unidos da América. Quando que muitos brasileiros saem daqui para ganhar o salário mínimo lá, poderão ficar aqui, quem sabe, a partir de 2023. Então, quem ganha o salário mínimo, fiquem tranquilos que a ele está segurado a inflação mais o PIB, que vai dar em janeiro um reajuste entre 13% e 14%. Quem ganha mais que o mínimo, que é aqueles trabalhadores do regime geral, com essa redação, nós vamos discutir ainda durante esse semestre formas que o orçamento assegure a eles também um aumento real, claro que daí vamos discutir o percentual. Esse foi o acordo que fizemos lá na comissão. Quero cumprimentar a presidenta Dilma, porque se a presidenta Dilma não tivesse dado sinal verde, Vossa Excelência foi ministro, sabe, não haveria esse acordo lá na comissão mista do orçamento. Enfim, todos estão de parabéns pelo grande entendimento que, com outros acordos, naturalmente, garantiu que a LDO fosse aprovada por unanimidade. Por fim, senhor presidente, eu quero só destacar que no dia 7 passado foi sancionado pela presidenta Dilma a Lei 12.440, que institui a certidão negativa dos débitos trabalhistas, que para mim é muito importante, como tem que ter da Previdência, tem que ter da Receita, também agora dos débitos trabalhistas, para que todos tenham acesso à concorrência, a qualquer disputa que tenha que fazer com o Estado. Eu quero dar na íntegra também esse pronunciamento, porque eu acho que é uma lei muito importante que vai incentivar a cumprir na íntegra aquilo que se refere aos direitos dos trabalhadores, que seria a certidão negativa dos débitos trabalhistas. E aí sim, senhor presidente, por fim agora, eu disse por fim já três vezes, e porque o senador Pimentel em seguida vai usar a palavra, eu quero também, nesse momento, eu não poderia, porque eu tive lendo, senador Pimentel, o programa Água para Todos, e fiquei empolgado. Quero falar um pouco sobre essa iniciativa do governo federal, que vai garantir, como foi Luz para Todos, eu diria que está caminhando Casa para Todos, água potável àqueles que estão na chamada na ou abaixo da linha da pobreza extrema, seja para consumo, produção de alimentos, criação animal, destinada à segurança nutricional da população. O programa Água para Todos faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e busca garantir à população, ainda sem acesso à água, que essa situação seja revertida no máximo até 2014. Como eu disse antes, senhor presidente, o programa é destinado à população carente, à população que mais precisa. E aqui, senador Pimentel, aqui diz que a concentração maior encontra-se no semiárido nordestino. A renda das famílias não deverá exceder a linha da pobreza extrema definida pelo Ministério, pelo MDS, e que assim consta no cadastro social único do governo federal. Esse mapeamento ficará em cargo dos estados, em articulação com as prefeituras. Mas, enfim, senhor presidente, eu não vou ler todo o pronunciamento. A importância para mim é destacar aqui que esse é um belíssimo programa, né? Que nós possamos dizer um dia que todos os brasileiros possuem água potável nas suas casas. Esse é o objetivo da presidenta Dilma, por isso meus cumprimentos ao programa Água para Todos. Vamos em frente, vamos dar uma vida decente a toda a nossa gente, para além disso, vamos ensiná-los a pescar. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Agradeço a tolerância do Clécio e com certeza quero reafirmar que estarei com Vossa Excelência em Minas Gerais para debater o Estatuto do Motorista, que no dia 15 agora vai ter o debate lá em Porto Alegre. Obrigado, presidente.